Enquanto isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1. Estamos aí, pouco a pouco, estudando essa carta. E hoje nós estudaremos os versículos 13 a 18. Tiago 1, 13 a 18. Pois bem, antes de nós lermos o texto, eu trouxe aqui algumas imagens para projetar para os irmãos. E aqueles que têm animais em casa certamente vão se familiarizar com isso. Especialmente quem tem cachorro em casa. Vocês veem aí uma foto, não dá para ver muito bem, mas tem um cachorro aqui. Ele está aqui no cantinho. E aquilo verde ali atrás é uma almofada que foi destruída. Aí a figura diz assim: ainda bem que você voltou, a almofada explodiu e eu achei que ia morrer. Nós sabemos quem que explodiu a almofada, né? Outra imagem. Você tem um cachorro ali, o caos ali atrás, e o cachorro com um saco na cabeça. E o cachorro diz: você não vai acreditar, me colocaram esse capuz e fizeram toda essa bagunça. Ou seja, o cachorro não é o culpado. O culpado é sempre uma outra pessoa, alguém, alguma coisa que fez isso com o cachorro. Ou essa outra imagem. Ainda bem que você chegou, foi a moto quem começou. E a moto ali perdendo a briga e o cachorro fazendo uma cara de desentendido ainda, olhando para o lado. Mas o engraçado é que o ser humano também dá desculpas e joga sua responsabilidade em cima dos cachorros. Olha só, esse tapete aqui, ó. É o capacho que chama, né? Quando você limpa os pés. Não repare a bagunça, a culpa é do cachorro. Então, a pessoa deixa a casa bagunçada, mas você pode ficar tranquilo que a culpa, na verdade, vai estar sobre o cachorro. Ou, ainda pior, você vê o menino ali riscando toda a parede e o menino fala: foi o cachorro que fez. E o cachorro está todo riscado também. Ele fala: é sério isso? É sério que você vai ser cara de pau a esse ponto de jogar a culpa em mim? Você está com a arma do crime na mão e você está falando que eu sou o culpado? A cara do cachorro que é engraçada dessa imagem, né? Ele não está acreditando no que ele está ouvindo, né? Se ele entendesse, ele ia ficar louco com o menino, realmente, né? Muito bem, obrigado pessoal da projeção aí. O que essas imagens refletem para nós, né? É uma triste realidade do ser humano, algo comum a todos nós. Nós temos uma séria tendência de terceirizar as nossas responsabilidades. É habitual para nós jogarmos a nossa culpa em outras pessoas, em outras coisas. Nós temos dificuldade de assumir as nossas responsabilidades. Na verdade, isso é resultado do pecado. Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, no relato da queda do homem, quando Deus pergunta a Adão o que aconteceu, quem fez aquilo, quem levou aquela situação, Adão fala: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Não bastasse Adão ter jogado a culpa em Eva, ele também jogou a culpa em Deus. O Senhor me deu essa mulher. O Senhor me deu algo quebrado. O Senhor me deu alguém quebrado. A culpa é dela, mas a culpa é do Senhor em primeira instância. Adão começou, desde aquele momento, a terceirizar a sua responsabilidade. E nós, ainda hoje, terceirizamos a nossa responsabilidade também. Todos nós fazemos isso em maior ou menor grau. E quando nós olhamos para o texto que está diante de nós aqui, Tiago 1, do versículo 13 até o versículo 18, nós percebemos que Tiago quer combater essa postura de terceirização de culpa. Muitas vezes, enquanto passamos por algumas situações, enquanto passamos por alguns problemas, e nós caímos em pecado, nós erramos, nós falhamos, existe a possibilidade de nós culparmos a Deus pelas nossas falhas. E Tiago quer combater isso aqui. Tiago está combatendo a terceirização da culpa. Veja o que ele diz aí no texto que começaremos a estudar hoje. Tiago 1, 13 a 18. Diz assim: ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como nós já sabemos, Tiago está tratando ao longo do capítulo 1, até onde estudamos aqui, Tiago está tratando de um assunto principal. Ele está falando de como o crente deve reagir às provações, como o crente deve reagir às dificuldades, como o crente deve reagir às tensões ali da vida que se manifestam em várias áreas, de várias maneiras. Como o crente encara tudo isso? Tiago já falou várias realidades para nós a respeito disso, e agora ele não muda de assunto. Ele continua falando a respeito do modo como o crente deve encarar as dificuldades, encarar os problemas, as provações. Mas agora ele foca numa reação errada. Ele foca numa reação pecaminosa, que é uma postura errada que nós podemos ter quando encaramos situações difíceis, adversidades. Diante de uma situação difícil, nós podemos jogar a culpa da nossa falha em Deus. É mais ou menos assim, eu peco e eu terceirizo a minha culpa. Como? Eu falo assim, olha, Deus me enviou essa dificuldade difícil. Deus me enviou essa situação adversa. Deus me enviou essa provação aqui. Eu não resisti. Eu não agi do jeito que eu deveria agir. Eu não agi do jeito que eu deveria obedecer a Deus. Eu errei, eu pequei. Mas quem me enviou essa dificuldade foi Deus. Então, o culpado disso é Deus. O culpado final pela minha queda, pela minha falha, pelo meu erro, pelo meu pecado é Deus. Se Deus me enviou uma dificuldade e esta dificuldade se mostrou um impulso para o meu pecado, um empurrão para o meu pecado, então, na verdade, as mãos que me empurraram a pecar foram as mãos de Deus. É isso que Tiago está combatendo aqui. A ideia de que a culpa pelo pecado, diante de situações adversas, diante da tentação, das provações aqui, que a culpa pelo pecado é divina e não humana. Como eu disse, o ser humano sempre tenta terceirizar a sua culpa. E aqui nós chegamos num ponto alto disso. Não basta o ser humano jogar a culpa em outro ser humano. Ele joga a culpa do seu pecado no próprio Deus. Se eu caí diante da tentação, a culpa foi do Senhor, que me enviou uma situação adversa, querendo que eu pecasse. O Senhor é o culpado, primeiro culpado, culpado imediato pelo pecado. E esse assunto é especialmente relevante para nós, a relação do crente com a tentação e essa tentativa, essa tendência de terceirizarmos a culpa, é especialmente relevante para nós porque nós vivemos em dias onde ninguém é mais culpado de nada. Ninguém mais assume a culpa de nada. A culpa por alguma coisa que é errada é atribuída ao sistema capitalista, opressor, patriarcal, machista. É atribuída à pobreza ou à riqueza. Eu fiz isso porque eu sou pobre, ou tal pessoa fez isso porque ela é rica. Então isso aí está atrelado ao status da pessoa. Não é algo que a pessoa tem culpa, tem controle, foi algo que sobreveio a ela. Ela não é responsável imediatamente por aquilo. As circunstâncias a levaram a fazer aquilo. Ou até mesmo, às vezes, o sexo da pessoa é responsável pelas ações dela. Se uma pessoa é do sexo masculino, é homem, ela é culpada por ser homem. As ações dela, então, refletem a sua masculinidade. E ela faz coisas erradas porque ela é homem, ela tem que se desculpar. Não é, na verdade, não é algo que ela quis, é algo que foi colocado ali, e ela aprendeu daquele jeito, e ela não é responsável por aquilo. Da mesma maneira, isso acontece também, muitas vezes, com as mulheres. Enfim, a culpa é sempre colocada em outra coisa ou em outra pessoa. Há uma terceirização da culpa. O pastor Tiago não concorda com isso. O pastor Tiago não aprova essa ideia. O pastor Tiago fala, se tem alguém que é culpado pela sua queda diante da tentação, pela sua queda diante do seu pecado, esse alguém é somente você. Você é o culpado por ter caído, você é o culpado por ter pecado, independentemente da dificuldade das circunstâncias ao seu redor. Você é o culpado e você tem que assumir essa responsabilidade. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, a nossa mensagem central é a seguinte: o crente enfrenta a tentação sem terceirizar a própria responsabilidade. Fácil. O crente enfrenta a tentação sem terceirizar a própria responsabilidade. Nós vamos ver aí no texto, os irmãos vão me acompanhar, nós vamos ver três razões, Tiago nos dá três razões para nós não terceirizarmos a nossa responsabilidade diante das tentações. Quais são essas três razões? O versículo 13 fala para nós que a primeira razão é o caráter perfeito de Deus. O caráter perfeito de Deus, saber quem Deus é, lembrar da santidade e da perfeição de Deus, do caráter imaculado de Deus, faz com que nós não terceirizemos a nossa culpa para Deus. Em segundo lugar, a segunda razão é a depravação do homem. Esse daqui é um ponto central na nossa exposição, porque Tiago pinta um quadro da humanidade que é diferente do que o mundo pinta por aí. Tiago coloca a responsabilidade do nosso pecado sobre nós, sobre os nossos ombros. Então nós vemos aqui a depravação do homem, o pecado e as suas consequências na humanidade. E a terceira razão para nós não terceirizarmos a nossa responsabilidade diante da tentação, está aí nos versículos 16, 17 e 18, que é a generosidade associada à imutabilidade de Deus. A generosidade e a imutabilidade de Deus. Saber que Deus é generoso, ver mostras disso e saber que Deus é imutável faz com que nós não terceirizemos a nossa responsabilidade diante da tentação. Isso nós vamos ver mais para frente nos versículos 16, 17 e 18. Então nós vamos ver isso. O crente enfrenta a tentação sem terceirizar a própria responsabilidade. Vamos caminhar então para a primeira razão, que está no versículo 13, é um versículo simples, mas que nós passaremos por ele vagarosamente para que a gente possa compreendê-lo com maior precisão. Então, primeira razão, primeiro motivo aí, pelo qual nós não devemos terceirizar a nossa responsabilidade diante da tentação, é o caráter perfeito de Deus. Versículo 13 começa assim: ninguém ao ser tentado. Nas nossas traduções, nós não percebemos um jogo de palavras que Tiago está fazendo aqui. As nossas traduções não captaram isso, porque no nosso idioma, na nossa língua, não dá para manter isso daí. Mas a mesma palavra que Tiago usou até aqui para falar de provações, que nós usamos como sinônimo de dificuldades, adversidades, que comprovam o caráter do crente, a mesma palavra para provação é usada aqui para tentação, é a mesma palavra. E essa palavra, ela realmente tem dois sentidos, um sentido positivo e um sentido negativo. Por isso que Tiago está fazendo um jogo de palavras aqui. Ele muda agora de um sentido para o outro. E nós sabemos que essa mudança acontece por conta do contexto onde a palavra está inserida. É claro, existem palavras na nossa língua que também são iguais, grafadas de modo igual, mas que o contexto nos diz qual é a diferença. A palavra banco, por exemplo, é uma delas. Se eu digo eu vou ao banco, muito provavelmente eu estou falando que eu vou ao caixa eletrônico, a uma instituição financeira. Se eu falo, eu me sentei no banco, eu estou pensando no banco, o lugar onde você se senta. É o contexto que define isso. Aqui é a mesma palavra, tanto para provação como para tentação. E o contexto mostra para nós que Tiago mudou esse sentido, mas ele está fazendo um jogo de palavras. Lembre-se, Tiago faz muito disso. Joguinho de palavras ao longo da sua carta. E essa palavra, como eu disse, ela tem um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido positivo, nós já conhecemos a saciedade já, porque é o que Tiago tem tratado até aqui. É a ideia de provação como algo que atesta o valor intrínseco, que tem uma aprovação embutida. É o ouro que é colocado sob prova, não para saber se é ouro ou não, mas para confirmar o valor daquilo. Isso aqui é ouro mesmo, é aprovação. Nesse sentido que Tiago já tratou aqui, a provação que produz perseverança, tudo isso, o amadurecimento, tudo isso nós já vimos em ocasiões passadas. Esse é o sentido positivo. Mas agora, Tiago usa a mesma palavra no sentido negativo. E esse sentido negativo, que aqui nas nossas traduções é colocado como tentação, e é uma boa tradução, tentação, diz respeito a induzir alguém ao erro ou ao pecado. É o empurrãozinho para a pessoa pecar. É a pressão para que a pessoa faça algo que desagrada a Deus, para que a pessoa faça algo errado. Então agora, a partir de agora, pelo menos nesse trecho que nós estamos estudando aqui, que nós estamos entrando aqui, Tiago tem em mente esse sentido negativo. Ele acabou de falar do sentido positivo, sobre a provação, que confirma o caráter, que confirma a fé, mas agora ele está falando, peraí, pode ser que durante as provações alguém reaja de modo errado. E então, essa pessoa, ao ser tentada, ela vai ter uma postura errada. Ela vai ter uma resposta errada. Ela não vai assumir a sua responsabilidade diante da tentação. E é isso que Tiago vai combater aqui, olhando para o caráter perfeito de Deus. Então, ele diz, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Bom, como já foi dito, é possível que alguém, durante as dificuldades, ceda ao pecado, tendo as circunstâncias difíceis ao seu redor, ceda ao pecado, arranja ali um jeito de sair daquela situação de modo errado, ou peque cedendo a algum outro pecado, enfim. E a pessoa, vendo que foi Deus quem enviou aquela dificuldade, aquela circunstância, ela vai falar, não, quem me deu um empurrão para pecar foi Deus. E essa tratativa de Tiago aqui pode ser tanto corretiva como preventiva. Ou seja, pode ser que alguém que estivesse lendo essa carta, já estivesse pensando desse jeito. Aqueles crentes estavam passando por dificuldade. E talvez alguns, chegando ao conhecimento do pastor Tiago, alguns já pensavam desse jeito. Então esse seria um objetivo corretivo. Mas pode ser preventivo também. Nós que estamos tão habituados às vacinas, não é? Pode ser que Tiago queira vacinar os seus leitores, falando: olha, vocês estão passando por dificuldades, mas nem passe pela cabeça de vocês jogar a responsabilidade de vocês sobre Deus. Nem passe pela mente de vocês uma coisa dessa. E talvez aqui entre nós existam essas duas circunstâncias. Pessoas que precisam ter a sua mentalidade corrigida, porque pensam que estão pecando, porque Deus as induziu a pecar por meio das circunstâncias. Deus está dando os empurrões circunstanciais para o pecado, então a culpa é de Deus, e se há alguém assim aqui, essa pessoa deve ser corrigida. Mas eu espero que os irmãos aqui tenham também uma postura preventiva, para que em momentos de dificuldade isso sirva como uma vacina de única dose, com 100% de eficácia, para nos proteger dessa mentalidade, dessa reação equivocada que Tiago está apontando aqui. De fato, para os judeus, Tiago era um judeu, além de um autor bíblico, é um autor bíblico judeu, para os judeus era muito clara a ideia da soberania de Deus. E quando nós interpretamos a soberania de Deus de modo equivocado, nós podemos pensar que, de fato, a soberania de Deus envolve dizer que Ele próprio, pessoalmente, nos induz ao pecado. Uma interpretação equivocada da soberania de Deus, o que tiraria a nossa responsabilidade. Mas, ao afirmar isso, nós estamos dizendo que o mal tem origem em Deus. Que Deus é alguém mau, ou no mínimo que tem um caráter questionável, que tem uma moral questionável, e, na sua soberania, Ele leva os seus filhos ao pecado. Isso certamente tiraria a culpa do ser humano. Mas a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, ainda que não seja tratada em Tiago, é uma relação que é apresentada em outras partes do Novo Testamento. Na verdade, em outras partes de toda a Bíblia. A soberania de Deus sobre tudo envolve usar, sim, os nossos pecados e os nossos erros. Nós estamos vendo isso à saciedade com o pastor Marcos nos estudos de Gênesis. O que acontece naquela família de Jacó, Isaac, lá não está escrito no gibi. É impressionante os erros daquela família. Terrível. Mas tudo aquilo está sendo usado para cumprir os propósitos soberanos de Deus. Deus faz uso disso. Mas Deus não é a origem do mal. Deus não induz Jacó a fazer o que faz. Deus não induz Rebeca a fazer o que faz. Deus não é a origem disso. A soberania de Deus usa tudo aquilo. Mas quem é o culpado por aquelas ações? O próprio homem. Vejam isso ilustrado em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Quando nós olhamos, por exemplo, o exemplo que eu quero dar para os irmãos aqui, para Judas. Quando nós olhamos para Judas em Mateus 26, nós vemos essas duas realidades lado a lado. Esse é um texto clássico dessa tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. De fato, Deus é soberano. Um judeu já sabia disso. Os leitores de Tiago sabiam disso. Mas espera aí, Tiago está falando então que o homem é responsável. Como eu concilio essas duas coisas? A Bíblia não nos dá explicações exaustivas sobre isso. Ela só fala que Deus é soberano e que nós somos responsáveis. E nós aceitamos isso, mesmo que não consigamos compreender perfeitamente essa relação. Mateus 26, 24. Diante da traição, ali enquanto Jesus está denunciando quem é o traidor, indicando quem é o traidor, Jesus diz no versículo 24: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ou seja, isso já estava determinado. Isso já foi determinado pelo Deus soberano. A traição e o traidor estavam já colocados no plano de Deus, escritos no plano de Deus. Já está determinado que isso vai acontecer. Deus escreveu essa história, mas o texto continua: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E aqui nós vemos a responsabilidade humana. Judas é responsável pelos atos que ele faz. Judas não pode terceirizar a sua responsabilidade, falando: olha, eu não sei de nada. Eu apareci aqui, estava lá na Galiléia andando, me chamaram para ser discípulo, eu estou aqui, agora eu estou traindo, eu não estou em posse das minhas faculdades mentais, eu não sei o que está rolando. Não, Judas sabia. E a responsabilidade dele é acentuada aqui. Então, para os leitores de Tiago, A soberania de Deus não poderia ser uma desculpa para terceirizar a responsabilidade. Por isso ele fala, quando alguém for tentado, não diga ser tentado por Deus. De fato, Deus controla todas as coisas, mas ele não é a origem do mal. Deus não se torna culpado pelo mal. O homem é plenamente responsável por seus atos e Deus não é o autor dos nossos pecados. Muito bem, como Tiago continua? Ele diz, quando alguém for tentado, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Aqui nós temos a ênfase do nosso ponto, que é o caráter perfeito de Deus. Por que eu não posso dizer que eu sou tentado por Deus? É simples. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. O caráter de Deus não é compatível com essa afirmação de que Deus é a origem do mal, de que Deus é o autor do mal. Não é compatível isso. Não é compatível com o caráter de Deus a ideia de que Deus me empurra para fazer o que é mal e coloca circunstâncias ao meu redor me pressionando para fazer isso. Não é compatível com o caráter de Deus. Por quê? Tiago apresenta para nós duas realidades. Em primeiro lugar, ele não pode ser induzido ao erro por ninguém, dada a sua santidade absoluta. Ninguém pode tentar a Deus. Ninguém pode tentar empurrar Deus a pecar, porque é um esforço inútil. Ele não pode ser tentado pelo mal. Qualquer tentativa de empurrar Deus ao mal é inútil, dada a santidade absoluta de Deus. Ele é aquele que é santo, santo, santo. Aquele que, como João diz, é luz e nele não há treva nenhuma. Então não dá. É inconcebível essa ideia de um Deus que pode ser empurrado ao pecado. Mas além disso, ele fala que não basta Deus não poder ser induzido ao erro, mas ele também, Tiago afirma, não empurra os seus filhos ao pecado. Ele mesmo a ninguém tenta. A verdade é que Deus nunca está atrás das cortinas da história com uma armadilha escondido atrás falando, vem pecar, vem aqui, vem cai aqui, deixa eu te enganar aqui, vem aqui, cai aqui. Deus não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age. Deus não faz esse tipo de coisa. Na verdade, quando nós olhamos para 1 Coríntios 10:31, nós aprendemos que Deus sempre fornece saída e forças para que seus filhos possam resistir à tentação. Veja só o que diz 1 Coríntios 10:13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não basta Deus não nos empurrar ao pecado, Deus também nos concede forças para que suportemos aquilo e nos dá saídas para que nós não caiamos naquilo. Ou seja, não é da vontade de Deus que seus filhos pequem. Nós sabemos disso. A Bíblia é farta em falar isso. A vontade de Deus é a nossa santificação. João escreve para os seus leitores falando, olha, eu escrevo para que vocês não pequem. Essa é a vontade de Deus. E quando nós estamos em situações de tentação, o apóstolo Paulo diz, Deus é fiel, ele é digno da nossa confiança. E ele nos dá, ele não permitirá que a tentação seja maior do que é possível suportar, uma tentação sobre-humana, uma tentação fora da realidade, não. Ela vai ser algo possível de suportar, e mais, junto com isso, junto com a força, ele vai dar também uma saída, para que nós possamos resistir à tentação. Então, de fato, o que Tiago está falando aqui, que Deus a ninguém tenta, é verdadeiro à luz de toda a teologia também. Porque Deus provê saídas para isso. Deus não empurra seus filhos ao pecado, como talvez algumas pessoas ali pudessem pensar. E com essas duas afirmações, Deus não pode ser tentado pelo mal, dada a sua santidade absoluta, e ele mesmo a ninguém tenta, Tiago está afirmando, mostrando, que Deus é absolutamente separado do mal. Ele não se mistura em nada com o mal. Logo, com isso, Tiago está como que dizendo, pare de jogar a sua culpa em Deus. Deus não faz esse tipo de coisa, não é assim que Deus age. Isso vai contra o caráter dele. Deus não se mistura com o pecado. Deus não tolera isso em seu ser. Não dá. Não dá para agir assim. Ele é absolutamente separado do mal. Não culpe a Deus pelos seus erros, porque Deus não faz esse tipo de coisa. E na sequência do texto, nós não vamos estudar hoje o último ponto, mas quando o pastor Tiago fala a respeito da generosidade e da imutabilidade de Deus, ele mostra para nós, nos versículos 16, 17 e 18, que Deus nos dá coisas boas. Deus não induz seus filhos ao pecado, mas Ele dá coisas boas aos seus filhos. Ele dá boas dádivas, bons presentes. Ele diz no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O caráter de Deus não permite que Ele nos induza ao erro, que a origem do mal esteja nele. E as ações dele para com o homem mostram isso. Por quê? No caso dos crentes, Deus nos regenerou. E a vontade dele agora é a nossa santificação. Mas o primeiro ponto termina aqui. Versículo 13 está explicado. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Esse ponto é a primeira razão pela qual nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade para Deus. Por quê? O caráter santo de Deus, o caráter perfeito de Deus não permite isso. Não dá. É incompatível com Deus uma afirmação como essa. Isso confirma o que nós temos falado como mensagem central, que o crente enfrenta a tentação sem terceirizar a própria responsabilidade. Mas vamos agora para o segundo ponto, que está aí nos versículos 14 e 15, e até onde nós vamos hoje. O segundo ponto fala sobre a depravação do homem. Agora Tiago tira os olhos de quem Deus é, um pouco, e aponta o holofote para quem o homem é, para quem o homem caído é, para quem o homem pecador é. E nós nos identificaremos aqui. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade pelo pecado, porque Deus é santo. Mas nós não podemos também terceirizar a nossa responsabilidade pelo pecado, porque nós somos depravados. Veja como Tiago desenvolve isso no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui é importante nós fazermos uma pequena distinção. É útil nós fazermos uma pequena distinção. Tiago não faz essa distinção aqui. Mas é bom que nós façamos essa distinção à luz de toda a teologia bíblica para que nós compreendamos melhor o que Tiago quer dizer. Qual é a distinção que nós devemos fazer? Muito bem. Existem duas direções da tentação. Quando nós olhamos de modo panorâmico para a Bíblia a respeito do que ela fala sobre tentação, especialmente o Novo Testamento, quando fala sobre tentação, nós precisamos entender que tentação tem duas direções. Existe uma direção de fora para dentro, uma força exterior que nos impulsiona a fazer algo errado, e existe uma direção de dentro para fora, algo interno, que vem de nós. Isso vai ficar claro para os irmãos. Veja só, por exemplo, essa força externa, nós percebemos que existem forças do mal que nos pressionam e nos impulsionam a fazer aquilo que é errado, que nos empurram para fazer aquilo que é errado. Por exemplo, a tentação de Jesus. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 4, nós vemos que Satanás tenta a Jesus como uma força externa. Alguém que está fora, evidentemente, tentando empurrar Jesus ao pecado. Essa é a força externa. O tentador se apresenta diante de Jesus e tenta empurrá-lo repetidas vezes ao pecado. E os crentes estão suscetíveis a essa força também. Vejam, por exemplo, Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, na oração que Jesus ensina a seus discípulos, existe um detalhezinho ali que mostra que nós estamos suscetíveis a tentações externas, ou seja, forças que nos pressionam de fora para dentro, que nos empurram para fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus. Veja a oração ensinada por Jesus, versículo 13, Mateus 6, 13, olha só. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O oposto aqui, que é colocado por Jesus, o oposto de cair em tentação é ser livrado do mal. Ah, e mal aqui, possivelmente, se refere ao mal personificado. Talvez aqui o próprio Satanás, o próprio mal, o mal em pessoa aqui. Falando, olha, não nos deixe cair em tentação. Nos proteja, nos dê força para que nós não cedamos, nos fortaleça, como Paulo já disse em 1 Coríntios, que Deus de fato faz. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. O mal pode nos tentar. Senhor, nos proteja, nos fortaleça. Vejam também o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, sobre essa tentação externa. 1 Coríntios 7. Quando Paulo dá orientações a respeito do trato matrimonial, do trato conjugal, ele diz o seguinte: não vos priveis um ao outro. Aqui, privar no campo sexual, no sentido sexual. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: se marido e mulher ficam um longo tempo sem ter relações sexuais, sem honrar o leito conjugal ali, sem participar dessa realidade do casamento, Satanás terá matéria-prima para tentar os dois. Satanás terá matéria-prima para empurrá-los ao pecado. Então Paulo fala, não façam isso por tempo prolongado, porque senão vocês estarão dando aí oportunidade, matéria-prima, para que Satanás tente vocês nesse campo. Vejam também 1 Tessalonicenses 3. Paulo não conseguia ir até os Tessalonicenses, ele estava preocupado de saber o desenvolvimento daqueles irmãos, então ele diz o seguinte: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Quem é o tentador aqui? O próprio Satanás. Paulo não tinha notícias daqueles irmãos, ele não podia ir até aqueles irmãos. E ele ficou com receio de que todo o trabalho ali naquela igreja tivesse ido embora, a ralo abaixo, por um esforço do próprio diabo em tentar os irmãos, porque ele é o tentador. Então, Paulo fala, na sequência: mas eu fiquei aliviado em saber que vocês estão firmes, ufa. Mas aquela igreja estava suscetível à ação do tentador. E o próprio Tiago fala sobre isso também. Vejam Tiago 4,7. Estamos falando dessa tentação externa. O próprio Tiago fala disso em algum grau. Ainda que indiretamente aqui, ele fala dessa ação, dessa oposição que o diabo faz. Veja Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Tiago tem consciência de que existem forças externas a nós que nos pressionam a fazer aquilo que é errado, que nos induzem a fazer aquilo que é errado. Essa é a tentação externa, tentação que o nosso Senhor Jesus também sentiu enquanto esteve no deserto. Mas não é essa tentação que Tiago tem em mente quando ele está falando no capítulo 1. A tentação que Tiago tem em mente quando ele está falando no capítulo 1 é a tentação interna. Não é algo que vem de fora para dentro. É algo que sai de dentro para fora. E essa tentação interna diz respeito à nossa natureza pecaminosa, que nos impulsiona para fazer aquilo que é errado. E Tiago fala disso no capítulo 4. Veja o que ele diz, Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. É essa tentação que Tiago está falando aqui. É algo que nasce no coração do homem. É algo que vem de dentro para fora. É algo que não depende do diabo. É algo que não depende do mundo. É algo que não depende do que nós vemos por aí. É algo que está dentro de nós. Eu não preciso de pressões externas para pecar. Eu tenho matéria-prima suficiente para pecar. Agora, o crente certamente sofre, padece dessas duas realidades. Nós podemos juntar muitas vezes a fome com a vontade de comer. E nós temos pressões externas e internas, que muitas vezes se unem e nos levam ao pecado. Mas o que Tiago está enfatizando aqui é essa realidade interna. E veja como Tiago continua falando disso. Ele fala, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. A palavra que Tiago usa aqui para cobiça, a palavra grega que ele usa aqui para cobiça, dá a ideia de um intenso desejo por alguma coisa. Muita vontade. Um desejo intenso de alguma coisa. Muitas vezes isso pode ser até positivo. Nem sempre no Novo Testamento é algo relacionado a algo negativo, a uma coisa ruim. Você pode desejar muito algo bom. Ah, por exemplo, durante a semana eu desejo muito sobremesa depois do almoço. Isso é algo bom. O pessoal que toma o cafezinho, depois que você termina o cafezinho, você deseja muito aquela dosezinha de café depois do almoço. Isso, ok, é algo bom, não tem problema. No Novo Testamento existem episódios em que esse desejo intenso não é direcionado para algo ruim. Algo bom. Quando Jesus está ali com seus discípulos, ele fala, na última ceia, ele fala, eu desejei intensamente estar aqui convosco e celebrar esta ceia. Ok, isso é bom. Mas na maior parte das vezes em que essa palavra é usada, como acontece aqui em Tiago, ela tem um sentido negativo. É um intenso desejo por tudo aquilo que é errado. É um intenso desejo por aquilo que é ruim. Tanto que nas nossas Bíblias, isso é traduzido por paixões, cobiça, concupiscência, essa palavrinha. Por exemplo, se os irmãos olharem para Efésios 2, os irmãos verão isso. Quando nós olhamos para Efésios 2, nós vemos uma descrição adicional do que é essa cobiça. Efésios 2, 3. Paulo está descrevendo a vida do crente antes da sua conversão. Paulo está descrevendo o incrédulo, e ele diz o seguinte no versículo 3. Entre os quais, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Essa é a palavrinha aqui, inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. São as nossas inclinações pecaminosas. É o desejo intenso que nós temos por fazer aquilo que é errado. Pedro também fala disso em 1 Pedro capítulo 2. Acompanha aí rapidamente. 1 Pedro capítulo 2. O que é essa cobiça? Quais realidades no Novo Testamento estão atreladas a ela? Pedro mostra para nós em 1 Pedro 2:11 o seguinte. 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. E o que essas paixões fazem? Elas fazem guerra contra a alma. É isso que Tiago está falando aqui, desse desejo intenso por tudo aquilo que é errado, por tudo aquilo que desagrada a Deus. E ele fala que a cobiça, ela atrai e seduz. Ele usa aqui o contexto da pesca e da caça. O pessoal que é pescador aí, o pessoal que vai nos pesqueiros aí, está habituado a isso. Você põe lá a iscazinha, joga, o peixe morde a isca, o que você faz? Puxa. Você puxa aquilo, você prende ele para tirá-lo d'água. A ideia da caça também, você põe ali uma armadilha, você põe alguma coisa para atrair o animal, e então você depois pega aquele animal quando ele já está, quando ele já cai na sua armadilha, quando ele já está pronto ali para ser capturado. Tiago usa essa figura aqui para cobiça. Ele fala, a cobiça, ela tem iscas e redes que nos prendem. Esses desejos, eles têm iscas e redes que nos envolvem, que nos prendem, que apresentam para nós algo que parece bonito, parece bom, parece gostoso, parece saboroso, e nós vamos chegando devagarinho até o momento que, quando nós nos vemos, cai uma gaiola em cima de nós, uma rede nos prende, e nós estamos envoltos agora pelas consequências dessa cobiça, desse desejo errado. E esse trecho é importante, porque aqui Tiago destaca para nós uma doutrina muito crucial para que nós compreendamos melhor o homem e para que nós tratemos melhor com o homem caído. É a doutrina, da doutrina do pecado, que na teologia sistemática é chamada de hamartiologia, a doutrina do pecado. O pecado trouxe consequências para o homem. E dentro da hamartiologia de Tiago, nós aprendemos, a partir dessa palavrinha que ele usa, da cobiça que atrai e seduz, nós aprendemos, à luz do Novo Testamento também, que as vontades e desejos do ser humano foram profundamente afetadas pelo pecado. O pecado, naquilo que nós chamamos como depravação total, diz, a doutrina da depravação total diz que todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado, todas. O intelecto humano foi afetado pelo pecado, o homem agora crê em loucuras, o homem crê em coisas bizarras, o homem acredita em coisas absurdas. As emoções dos homens foram afetadas pelo pecado. Ele se alegra com o que é mal, ele se alegra com o que é errado, ele se alegra com tudo que não presta. A vontade do homem foi afetada, ele deseja aquilo que é errado, ele deseja a lama, ele deseja o chiqueiro, ele quer isso. Todas as áreas, não escapa uma, todas as áreas do homem foram afetadas pelo pecado. Charles Spurgeon, ele tinha uma ilustração para isso, que ele dizia que no jardim do Éden não houve uma flor em que a lama do pecado, lançado pela serpente, não tivesse caído. Todas as flores do jardim da humanidade foram comprometidas pelo pecado. Todas, todas. Não existe uma área que se salvou. Isso é a depravação total. Não significa que nós somos tão maus como poderíamos ser. Senão o mundo não existiria mais, já teria acabado tudo. Mas significa que tudo, mente, intelecto, vontade, emoções, tudo isso foi afetado pelo pecado. E Tiago aqui fala a respeito dos desejos, a respeito da vontade. Isso foi afetado pelo pecado. Nós temos agora cobiças. Nós desejamos intensamente aquilo que é errado. Nós desejamos intensamente aquilo que não presta. Nós desejamos intensamente aquilo que desagrada a Deus. O pecado bagunçou as nossas vontades, danificou, estragou, comprometeu os nossos desejos. E é importante nós lembrarmos disso hoje, desse aspecto da hamartiologia, especialmente à luz do que Tiago trata aqui, porque nós vivemos dias em que as pessoas colocam os seus desejos como rei. O desejo das pessoas, o desejo intenso por aquilo que é errado, é o que dita a vida das pessoas. A cobiça das pessoas, nesse sentido que Tiago está usando aqui, se torna a regra de vida. As pessoas não conseguem imaginar, é impensável para a nossa sociedade, combater os meus próprios desejos. Não, isso é absurdo. Combater os meus desejos? Não. É o contrário. Eu tenho que dar vazão aos meus desejos. Eu não tenho que reprimi-los. Porque se eu reprimi-los, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas psicológicos, pessoais, no meu casamento, nos meus relacionamentos interpessoais, no meu trabalho. Eu não posso reprimir os meus desejos. Eu não posso reprimir as minhas cobiças. Eu não posso reprimir as minhas vontades. Pelo contrário, eu tenho que dar livre vazão. Porque só assim eu serei feliz e realizado. E talvez uma das áreas onde mais nós temos visto esse modelo de vida sendo exposto e sendo a base, formando a base da sociedade moderna, é a sexualidade. Hoje, você não ouse dizer para uma pessoa que o desejo sexual dela é errado, que ela tem que lutar contra aquilo, porque você está privando-a de ser feliz. Você está privando aquela pessoa da realização pessoal. Você está privando aquela pessoa de ser quem ela é. Para o mundo, a sexualidade se tornou a regra de vida. A cobiça das pessoas nesse campo se tornou a regra de vida. Nós percebemos isso em tudo da nossa sociedade. Basta ver o tanto de gêneros que existem aí hoje. O modo como as pessoas lidam com isso. Gênero não binário, fluido, transgênero, eu não entendo. Acho que aqui ninguém entende, claro. Nem eles entendem isso daí. Mas por quê? Eu tenho desejos. E essa lista aqui não satisfaz os meus desejos. Eu quero mais. Eu tenho um desejo intenso por aquilo que é errado. Ah, já sei. Vou criar uma outra palavra aqui. Pronto. Eu sou isso daqui. E agora eu vou saciar os meus desejos, eu vou saciar as minhas vontades, porque eu não posso reprimi-las. Eu tenho que dar vazão às minhas vontades. Não é assim que a Bíblia fala que nós devemos lidar com a nossa cobiça. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, que nós precisamos crucificar tais desejos. E essa deve ser a nossa pregação. Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte, abram lá comigo rapidamente. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16, Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O oposto de satisfazer os desejos é andar no Espírito. Se você anda no Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Se você satisfaz os desejos da carne, você não anda no Espírito. São coisas auto-excludentes aqui. Versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A pessoa que segue os seus desejos, a pessoa que dá lado às suas cobiças, ela se vê nessa descrição aqui. E é exatamente o que nós vemos aí fora. Um mundo marcado por prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria e tantas outras coisas más. É isso aqui. E ele termina o versículo 21 dizendo, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A pessoa que vive desse jeito aqui não entendeu o evangelho ainda. A pessoa que não luta contra seus impulsos cobiçosos, suas paixões carnais, essa pessoa não tem o Espírito Santo habitando dentro dela. É incompatível o Espírito Santo permitir algo assim. Não dá, não tem como. Então a pessoa que vive desse jeito não entendeu o Evangelho, não entendeu a graça de Deus, não tem o Espírito Santo habitando nela. E essa pessoa, por consequência, não faz parte do reino de Deus. Mas ele apresenta um contraste, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que o apóstolo Paulo diz que nós temos que fazer com as nossas paixões? Crucificá-las com Cristo. Você já crucificou as suas paixões? Ou você ainda vive seguindo as suas paixões? Você já deixou as suas concupiscências pregadas lá na cruz? Ou elas ainda ditam a sua vida? É algo que todos aqui têm que avaliar. Se você vive como Paulo descreveu aqui, você ainda segue as suas vontades, você ainda segue a sua cobiça. O Espírito Santo não habita em você, não tem dado evidências disso em você. Agora, se você já é um crente, se você já creu que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, então agora você automaticamente crucificou as suas paixões na cruz. E agora você vive guiado pelo Espírito. E você combate tudo isso aqui na sua vida e denuncia isso ao seu redor quando você vê. Nós não cedemos ao que a sociedade diz. Nós não cedemos às nossas vontades. Nós não cedemos à nossa cobiça. Pelo contrário, nós crucificamos. É isso que os crentes fazem. Você deve avaliar se você já faz isso, se você já fez isso, se você é um crente e as suas concupiscências, as suas cobiças estão crucificadas na cruz. Versículo 15 continua. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago passa agora a mostrar para nós as consequências da cobiça. Você ter cobiça no seu coração, desejos intensos pelo mal, não é algo que vai ficar apenas na sua cabeça. Não é algo que vai ficar apenas num campo abstrato. É algo que vai se concretizar, se materializar na história, no espaço-tempo. E ele usa para isso, ele usa para ilustrar isso, ele usa a figura da gravidez e do amadurecimento. Ele fala, olha, tudo começa como um bebezinho na barriga.
A cobiça que está lá dentro. Então ela se desenvolve e finalmente nasce. Quando ela nasce, nós temos o nascimento do pecado. E o pecado não para por aí, o pecado cresce, o pecado amadurece, o pecado atinge as suas consequências plenas. E quais são as consequências plenas do pecado? A morte. Quando Tiago fala aqui sobre a morte, Tiago pode estar se referindo aos efeitos completos da morte, tanto físico como espiritualmente. Nós sabemos disso, que a morte atrelada ao pecado, o pecado que leva à morte, o pecado que está atrelado à morte, a morte aqui pode ter um sentido tanto espiritual como físico. É um conceito geral. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. E todos passaram a ter a morte porque todos pecaram. Ok, então nós experimentamos agora uma separação de Deus, a morte espiritual, todo incrédulo está separado de Deus, e nós passamos a experimentar a morte física também. Nós passamos a experimentar isso, a deterioração do nosso corpo e, por fim, a morte final ali, quando o nosso corpo começa a se decompor. Pode ser que Tiago tenha isso aqui em mente, à luz do que todo o Novo Testamento ensina. Realmente, o pecado traz a morte em suas mais variadas consequências. Morte nas mais variadas formas. Mas nós, como crentes, precisamos estar alertas porque, ainda que nós não experimentemos mais a morte espiritual, porque nós ganhamos vida em Cristo, nós podemos, se nutrirmos pecados obstinados em nossa vida, nós podemos experimentar a morte física. E isso, então, serve de alerta para nós. O pecado, a cobiça continua gerando filhos. Ela continua gerando bebês pecaminosos. E esses bebês pecaminosos não crescem só na vida de incrédulos, crescem na vida de crentes também. E esses bebês pecaminosos, quando crescem, crescem e se tornam mortais. E isso pode acontecer inclusive conosco. Nós temos exemplo disso. Quando Deus, na Bíblia, quando Deus tira a vida de pessoas como uma forma de disciplina. Nós temos isso em Atos capítulo 5 com Ananias e Safira. Deus mata aquele casal pelo pecado deles, para manter a igreja pura. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 11, quando Paulo fala que por tomarem a ceia indignamente, desprezando seus irmãos, muitos da igreja tinham morrido. Tinham dormido, como o apóstolo Paulo fala, já dormiam, um eufemismo para a morte. Por quê? Por que eles morreram? Porque eles estavam alimentando pecados obstinados ali no seu meio. Deus trouxe uma disciplina severa, tirando a vida deles. Em 1 João capítulo 5, de um modo um pouco enigmático, João fala sobre o pecado para a morte. Talvez seja isso aqui. Enfim, nós não vemos isso acontecendo sempre, é verdade. Mas o Novo Testamento nos mostra que é possível que Deus faça isso. Que Deus tire a vida de alguém, porque essa pessoa ficou alimentando pecados no meio do povo santo, pecados na sua própria vida. Nós, como crentes, não experimentamos mais a morte eterna. Amém por isso? Mas a cobiça ainda dá filhos pecaminosos. E esses filhos pecaminosos crescem e podem se tornar mortais. E essa relação que Tiago faz entre cobiça, pecado e morte pode estar associada a uma figura muito conhecida da sabedoria bíblica. A uma figura muito conhecida do Antigo Testamento que os judeus certamente carregavam em mente e certamente Tiago conhecia. E talvez essa relação de cobiça, pecado, morte, de atrair, seduzir, de dar uma isca, puxar, enrolar, prender, todo esse cenário pode ser que Tiago tenha puxado do texto que está em Provérbios capítulo 7. De Provérbios 5 até Provérbios 9, Provérbios capítulo 5 até Provérbios capítulo 9, nós temos a descrição de duas mulheres, a personificação da sabedoria e a personificação da insensatez, da falta de sabedoria. E em Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 6, nós temos a mulher adúltera. E vejam como é o desenrolar dessa história que Salomão vai contar aqui. Notem essa história, como ele vai contar aqui, ele está ensinando algo para o seu filho. Está falando, olha, cuidado, ouça o que eu estou falando para você, porque tal, tal, tal. Ele vai contar uma história aqui. E essa história, ainda que a Tiago não se refira diretamente a ela, a figura que Tiago apresenta, cobiça, pecado, morte, isca, prender, tudo isso pode ser que Tiago tenha puxado de figuras como essa aqui, que eram comuns na mente dos judeus. Olha só o que diz Provérbios 7, versículo 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo. Alguém que é insensato, alguém que vai se dar mal aqui na história. Porque Provérbios quer mostrar que a sabedoria protege, e a pessoa que não tem sabedoria se dá mal. Versículo 8. Esse rapaz ia pela vinha, ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. Salomão está falando, esse jovem está andando em lugar que ele não deveria andar. E ele fazia isso quando? Versículo 9. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Então veja, não bastava ele estar no lugar errado, ele também estava na hora errada. Ele não devia estar a essa hora zanzando num lugar que ele não devia nem passar perto. Por isso ele é insensato. E o que vai acontecer? Versículo 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Notem agora que Salomão vai colocar todos os sentidos, visão, tato, audição, paladar, olfato. Ele vai começar a descrever tudo para mostrar como é a isca da mulher adúltera. E depois o seu resultado. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Vejam como ela é dedicada a Deus. O que o texto quer falar é como essa pessoa é cara de pau. Essa mulher é cara de pau, porque os sacrifícios pacíficos, eles tinham que ser, eles eram entregues como oferta, mas eram devolvidos para que a pessoa comesse até o final do mesmo dia. E nós sabemos pelo texto que já era de noite, ou seja, o dia está acabando, e ela precisa comer tudo aquilo, e ela está procurando alguém para ajudá-la a cumprir aquela regra sacrificial, aquela regra religiosa. Vejam como ela é comprometida com Deus. Jovens, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Não é porque a varoa vai na igreja que ela se enquadra naquilo que é o perfil de uma mulher de Deus. Não é porque ela fala o evangeliqueis que ela realmente é crente. O mesmo vale para as moças, sobre os rapazes, cuidado. Essa mulher aqui, ela é uma mulher que tem todo o linguajar religioso e preocupações religiosas. Versículo 15. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Vejam aqui agora o tato. Não é qualquer lençol. Não é o que você compra na M. Martin, aí, na Zelo, não. Na Casa Bahia, Riachuelo, não é isso aí, não. É aqui a conchas de linho fino do Egito. O tato. Ela começa a atiçar o tato dele. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Qual o sentido ela está explorando agora? O olfato. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Com essa linguagem, ela está focando em que é sentido agora? O paladar. Embriaguemo-nos com as delícias do amor. Gozemos os amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Cuidado com o que vocês ouvem. A prudência filtra o que ouve, cuidado. Ela conquistou com as suas palavras, cuidado. Salomão está falando, cuidado. Foi a isca, e esse jovem pegou a isca. E ele, num instante a segue, como boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas tuas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Isso era conhecido de Tiago, certamente. E aqui nós temos exatamente esse processo de isca, prender, enrolar a pessoa ali, seduzi-la, e nós temos todo esse processo que culmina na morte. A cobiça, o pecado e, por fim, a morte. E o que nós aprendemos com isso de Tiago? Bom, nós aprendemos que o pecado não é algo que sobrevém a nós. Não é algo que nós estamos lá tranquilos e do nada, opa, pequei, não é assim. É um processo. O pecado é um processo. E muitas vezes é um processo lento. E é um processo que começa, segundo Tiago, onde Tiago está enfatizando, é um pecado que começa dentro de nós. Num lugar secreto, escuro, que ninguém vê. Só nós estamos lá, percebendo e vendo aquilo. E esse processo do pecado vai crescendo como uma gravidez. Começa dentro de nós e vai crescendo, crescendo, até o ponto de que ele dá a luz ao pecado e o pecado traz a morte. Mas esse pecado que começa na nossa mente, ele depois de amadurecido se concretiza em atos, como aconteceu com Eva. Veja lá Gênesis 3, veja como isso que Tiago está falando é algo que marca, de modo muito característico, a queda do homem. E continua acontecendo hoje. O pecado é um processo. O pecado não é algo que sobrevém a nós. Nossa, quando eu me vi, eu pequei. Não é assim que funciona. É um processo. Veja o que acontece com Eva em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Depois que a serpente fala tudo aquilo que disse, Eva faz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tudo isso está onde? Aqui. Ela está vendo, ela está pensando, ela está matutando com seus botões. Fala, rapaz, essa fruta é bonita. Não tem agrotóxico. Ela é boa. E mais, ela vai me dar entendimento, igual a serpente falou. E ela ficou matutando aquilo. E então o que acontece? Tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. É um processo, aqui é um processo rápido, mas é um processo que continua sendo o mesmo processo que acontece conosco hoje. É um processo que começa aqui e que se concretiza em ações palpáveis, em ações práticas, no nosso dia a dia, nas ações que nós fazemos ali. Isso nos ensina que o pecado tem que ser matado no berço. O pecado tem que ser morto no berço. O pecado tem que morrer no berço. Nós não podemos permitir que o pecado se desenvolva. Se ele é um processo que começa com a nossa cobiça, com os nossos desejos, eu preciso matar os meus desejos. Se o pecado é um processo que termina na morte, mas começa com os meus intentos lascivos, com as minhas reflexões pecaminosas, eu tenho que matar isso no berço, rápido, antes que isso cresça. Ano passado, mais ou menos nessa época do ano, alguns meses atrás, acho que era mais ou menos nessa época do ano, nós sabemos aqui no Brasil que começa a temporada de dengue, porque nós temos as chuvas e nós temos a calor. Então, isso é um ambiente tipicamente tropical, que favorece muito a proliferação do Aedes aegypti. E eu me lembro que, mais ou menos no ano passado, eu estava em casa, já era casado, e a Isabela falou para mim: amor, tem muitos mosquitos no quarto, no outro quarto. Eu falei, ela deve estar exagerando. Não tem tanto mosquito assim. E eu fui lá ver no quarto. Quando eu entrei no quarto, eu me senti um boi numa churrascaria. Porque tinha muito mosquito, tinha muito. Eu me senti um buffet de carnes numa churrascaria. Tinha muito mosquito, muitos mesmo. Não sei como eu saí de lá inteiro. Quase me levando os mosquitos assim. Tantos mosquitos que tinha. Eram muitos mosquitos. E eu fiquei pensando, mas da onde que estão vindo esses mosquitos todos? E eu fiquei pensando, falei, talvez seja do vizinho, porque eu vou terceirizar a responsabilidade. Né? Talvez seja do vizinho, né? Talvez seja de outra pessoa, alguém fez alguma coisa aí, esqueceu alguma coisa aberta, choveu, sei lá, alguém deixou o potinho de planta virado para cima, enfim, a culpa não deve ser minha. Eu fiquei pensando, da onde estão vindo esses mosquitos? Tem muitos, demais, tem que ser perto daqui. E então eu me lembrei, aqui, mais ou menos um mês antes disso, na época de chuvas, imediatamente ao lado da janela daquele quarto, uma parte do telhado tinha uma goteira. E eu não ia naquela parte da casa. Era uma parte anexa, eu não ia naquela parte da casa. E na época, como estava pingando muito, o que eu fiz? Eu coloquei um balde ali embaixo. E o balde ficou lá, cheio de água, por mais de um mês. Eu me lembrei. Falei, ah, vou lá ver. Mas eu duvido que seja lá. Foi, com certeza foi o vizinho. Com certeza. Não fui eu. Eu não faria uma coisa dessa. Quando eu cheguei lá, tinha muita larva no balde. E as moscas estavam fazendo quase um ritual em volta do balde, assim. Um tornado de pernilongo em volta do balde ali. E o balde cheio de larva. Já viram larva de Aedes aegypti? É um negócio nojento. Se você quiser assustar o seu filho, assusta com larva de mosquito, que é bem nojento o negócio. Tinha muito. E eu olhei aquilo, eu vi os mosquitos indo ali, parecia uma sinalização, uma autoestrada para eles entrarem lá no quarto, porque o balde estava do lado da janela. E os mosquitos entrando. E eu corri para dentro de casa, peguei o SBP, falei, não, preciso matar isso aqui. Meu quarto quase virou uma Chernobyl ali. De tanto SBP, ainda bem que o slogan da SBP é terrível contra os insetos. Contra os insetos, né? Mas eu passei tanto SBP ali que fechei a porta. Não, entra aqui, porque está isolado aqui, radioativo o negócio. Mas não dava, por quê? Porque a fonte dos mosquitos estava jorrando mosquito. Era larva que não acabava mais. Parecia um filme de terror o negócio. Então eu joguei um produto ali na água para matar aquelas larvas ali, joguei a água fora. Mas eu falei, é muita coisa aqui, os mosquitos ali voando, não dá para eu matar tudo isso. E eu não sei se vocês sabem, mas cada fêmea do Aedes aegypti, os mosquitos vivem mais ou menos um mês. E cada fêmea pode botar até 1.500 ovos. Então pensa, ali devia ter mais ou menos uns 100. Entre larvas e mosquitos devia ter uns 100. Eu não sou bom de matemática, mas eu sei que isso é muito. Tinha um potencial para muita destruição ali dos Aedes aegypti. Aí agora eu tentava remediar o problema que eu criei. Mas onde eu tinha que ter matado tudo isso? No balde. Quando a primeira gota de água caiu no balde, eu tinha que ter me ligado. Se eu deixar essa água parada aqui, vai ter mosquito. Vai ter larvas, essas larvas vão crescer, vão entrar dentro da minha casa e vão comprometer a vida da minha família, a saúde da minha família. Eu deveria ter pensado nisso, mas eu deixei o balde lá. E o balde gerou larvas, e as larvas geraram mosquitos, e os mosquitos geraram preocupação para a minha vida. O pecado é exatamente assim. Talvez na sua vida você tenha baldes que estão lá parados há muito tempo. Muito tempo. E tem larvas dentro desse balde. E esse processo não para nas larvas. Ele gera moscas. Mosquitos. E esses mosquitos vão começar a entrar no seu quarto. Vão começar a entrar na sua casa. Porque eles não ficam só dentro da água. Eles vêm para a sua vida, para suas ações práticas. Assim é o pecado. A cobiça, o seu desejo, ele gera pecado. E o pecado, quando amadurecido, gera morte. Se você não jogar os baldes fora, se você não virar o balde agora, antes das larvas se instalarem ali, pode ser que você colha consequências terríveis do seu pecado. Terríveis. E é isso que Tiago nos ensina aqui. O pecado é um processo. Mate o pecado no berço. Mate o pecado quando ele ainda está aqui. Mate o pecado quando o balde ainda está vazio. Mate o pecado na sua mente. Veio um pensamento errado, a palavra de Deus reprova isso, fora. Veio algo, alguém falou algo para você que é errado, não vou dar ouvidos a isso, fora. Não deixe que o pecado inicie esse processo, porque quanto mais tempo ele ficar ali crescendo, as consequências vão ser mais sérias. Isso diz respeito à depravação do homem. É por isso que o crente enfrenta a tentação sem terceirizar a própria responsabilidade. Em primeiro lugar, por conta do caráter perfeito de Deus. Em segundo lugar, por conta da depravação do homem. Esse é o retrato da nossa vida. É o retrato da realidade do homem longe de Deus. É a realidade do homem caído. Um homem que tem uma depravação terrível e que precisa lutar contra o pecado. Contra o próprio pecado. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude nisso. Santo Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra diz que o Senhor é santo, que o Senhor é totalmente separado do pecado, que o Senhor não se mistura com o pecado, que o Senhor não tolera o pecado. que tudo aquilo que o Senhor faz para nós é bom e para o nosso crescimento. E o culpado dos nossos erros somos nós. Nós somos responsáveis, diretamente responsáveis, pelos nossos pecados e por aquilo que fazemos de errado, que desagrada ao Senhor. Ajuda-nos a não terceirizar a nossa responsabilidade. E ajuda-nos, Pai, à luz da depravação do nosso próprio coração, ajuda-nos a vivermos uma vida de santidade, matando o pecado pela raiz, cortando o pecado pela raiz, de modo que esse processo de cobiça, pecado e morte seja interrompido diariamente em nossa vida. Ajuda-nos nisso, por favor, de maneira que nós enfrentemos as dificuldades do modo correto, de modo que nós não joguemos a responsabilidade para ninguém, muito menos para o Senhor, mas que nós vejamos, Pai, que é possível vencer a tentação por meio das forças que o Senhor nos dá, por meio da capacitação, das ferramentas que o Senhor nos dá. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.